מזה את השם, דף קופה אין בית, תתת ג'בה הבא, תרולה פסוע, בהבין זה נוב דף שלום עליכם. סתמוס דף קופה אין בית, נתרסיר אלי הנפינו דני אמר לו, רבא ברב שילה להנו קט ושטרה הקניאטה. רבא ברב שילה אלי פלופראוס איסקריבס, כי איסקריבים דוקומנטוס ג'י טרנספרינסי ג'י פוסט ג'י אימוביס. תלגיה ג'י קירי מו אימוביל, ובואו איסקריבים שטרה קנאה, Falou a Varashila, que Katvito estará a Knaita, e é dito Yoma de Knito be Kitu. Falou a Varashila para os escribas: se vocês sabem o dia que essa pessoa adquiriu posse do imóvel, então quando vocês escrevem no documento, escrevam essa data. Dessa forma, essa pessoa tem um documento forte, tem um documento que indica quando ele começou a ser dono desse imóvel, isso protege ele. Veiló, se vocês não sabem que dia essa pessoa adquiriu posse desse imóvel, se eles não sabem que dia essa pessoa adquiriu posse do imóvel, eles devem escrever no documento a data da escrita. Mesmo que eles sabem que essa pessoa adquiriu posse do imóvel antes dessa data, não vão escrever outra data. Porque fala da Varashila, vai parecer que esse documento é uma mentira. Se os escribas escreveram qualquer data, não sabiam que data essa pessoa adquiriu posse, se não escreveram a data deles, se escreveram qualquer data, pode parecer para as pessoas que esse documento é uma mentira. Assim como os escribas escreveram qualquer data, pode ser que o texto também não é levado em conta. Então, para isso não acontecer, fala a Varashila que os escribas devem escrever a data da escrita, ou se eles sabem a data que essa pessoa adquiriu o posto do imóvel, escrevam essa data. Amaleu Rav Lesafri, Vechen Amaleu Ravuna Lesafri, disse Rav para os seus escribas, e também Ravuna disse isso para os seus escribas, que caimito bexile, kitvo bexile, rafalgav de misira nechumine beine, que caimito beine, kitvo beine, rafalgav de misira nechumine bexile. Falou Rav e Ravuna, para os escribas, se vocês estão na cidade de Chile e vocês têm que escrever um documento, escrevam o nome dessa cidade. Mesmo que o documento relata algo que aconteceu na cidade de Rini, não escrevam Rini, porque vocês estão escrevendo o documento em Chile. E também o oposto, a pessoa que, se os escribas estão na cidade de Rini, devem escrever o nome dessa cidade, não Chile, mesmo que o acontecimento que se refere a esse documento aconteceu na outra cidade. Também, pelo mesmo motivo de antes, para que o documento não seja considerado uma mentira, os escribas devem escrever a cidade da escrita, para que as pessoas levem em conta esse documento. Amarava falava: Haiman denaket tara bar meazuz e vamar shavane ali trei nechamshin chamshin lomashvinaneu. Um credor tem um documento que diz que o devedor deve a ele, digamos, 100 moedas. Ele vai para o tribunal, ele diz que não quer um documento desses. Ele quer dois documentos, e cada um diga 50 moedas. O motivo do credor é porque se o devedor vem pagar, o credor não tem que escrever um recibo. Se o devedor vem pagar 50 moedas, só parte do valor, ele receberia um shovar, um comprovante de pagamento. O credor não quer dar esse recibo. Então ele quer ter dois documentos, cada um com referente a 50. Se o devedor vem pagar 50, ele recebe esse documento. Fala, Rava, o tribunal não faz isso. Mas qual é o motivo? Na prática, o mesmo valor final, 100 moedas. Os sábios decretaram esse decreto, favorecendo de forma equilibrada ao credor e ao devedor. Por quê? Isso favorece o credor. Mesmo que o credor, nesse caso, quer dois documentos de 50, os sábios decretaram que não. Porque diz que ele fique com esse documento de 100 também favorece ele. Que deixe a cofre por o. Porque quando o credor tem um documento de 100 e o devedor paga parte do valor, ele recebe um recibo, como a gente mencionou. E a gente viu ontem bastante sobre isso. Então, não é uma situação tão favorável para o devedor, porque o credor tem um documento que diz que o devedor deve 100. O devedor não vai ter que pagar 100 enquanto ele tem esse recibo. Se ele perde o recibo, o credor tem o poder de cobrar o 100. Ele não deve cobrar o 100. seria um ato de desonestidade, mas ele tem esse poder. Então o fato do credor ter esse documento que diz lá 100, estimula o devedor a pagar todos os 100. Se ele vem pagar todos os 100, ele vai receber esse documento e o credor não vai ter poder de cobrar mais nada dele. Então, que o credor fique com o documento que diz lá 100, favorece ele. E favorece também o devedor. Fala, Gamaré, uma novidade. Se o devedor paga 50, digamos, ele recebe um recibo. O documento que o credor tem perde um pouco a sua credibilidade. A credibilidade do documento do credor se enfraquece, porque o documento diz que o devedor deve 100, mas o devedor tem um recibo que ele já pagou 50. Então, para o credor cobrar a dívida com esse documento um pouco enfraquecido, ele tem que jurar que ele merece os outros 50. Se ele não jura, ele não tem como cobrar, porque o documento que ele tem se enfraqueceu. Então, o fato do credor ter esse documento que diz que a dívida é de 100, favorece o devedor. Porque se o devedor me paga 50, para o credor cobrar os outros 50, ele vai ter que jurar que ele merece. Talvez ele não vai jurar e não vai cobrar. Vá marava de sirava mais. Haiman de naki trishtare, bne hamshin hamshin. Vá marchavino, ne ali hadbarmea, lomas vina le. O caso oposto. O credor tem dois documentos que dizem que o devedor deve 50. O credor quer um documento só, referente ao valor total. Ele quer que o documento diga que a dívida é de 100. Fala a Rava que o tribunal não faz isso. Porque isso também favorece de forma equilibrada tanto ao credor quanto ao devedor. Primeiro de tudo, favorece o credor. Se o credor tem dois documentos de 50, se vem o devedor e paga 50, ele recebe um dos documentos. O outro documento do credor é um documento forte. Realmente ele merece os outros 50, ele vai poder cobrar sem ter que jurar. No caso de antes, o credor tinha um documento que diz 100. Se o devedor pagou 50 e recebeu um recibo, a credibilidade do documento do credor diminui. Para ele cobrar os outros 50, ele tem que jurar. Então fala que vamos deixar que o credor tenha os dois documentos de 50, porque isso também favorece a ele. Se ele receber 50, ele vai poder cobrar os outros 50 com o segundo documento sem ter que jurar, porque a credibilidade desse documento está intacta. E isso também favorece o devedor em certo aspecto. Que deixou e colaborou, porque se o credor tem dois documentos de 50, como é o caso, se o devedor pagar 50, ele recebe um dos documentos. Ele não recebe um recibo. Então, o credor não tem poder de cobrar esse 50 outra vez. Ele não tem mais o documento desse 50. Ele tem um outro documento dos outros 50 que ele pode cobrar. Mas o devedor está tranquilo. Ele não recebe um recibo e ele tem medo de perder o recibo e o credor vai cobrar toda a soma. Porque ele já recebeu o documento quando ele pagou os 50. Então, o devedor não sofre tanta pressão para pagar logo os outros 50. No caso que o credor tem um documento que diz lá 100, e o devedor paga 50, o devedor recebe um recibo. Se ele perde um recibo, o credor tem um documento que diz lá 100, tem o poder de cobrar todos os 100. Então isso estimula o devedor a pagar toda a dívida e receber o documento do 100. Mas se ele recebe um documento de 50, que é o que ele pagou, o credor não vai poder cobrar mais 100, ele não tem mais um documento de 100, ele tem um outro documento que diz lá 50. Então isso favorece o devedor porque ele está numa situação mais tranquila, não tem tanto stress para pagar logo os outros 50. Amaravash e Fadravash. Haiman denak ishtarabar meazuzi, lamar shavini niali, hadbar hamshi. Lomash vinale. O credor tem um documento que diz que o devedor deve a ele 100 moedas. Ele vai no tribunal e fala o seguinte: ele diz que ele já recebeu 50. E quer que escrevam um documento novo com o valor atual, 50 que restam. Fala, Ravash, o tribunal não faz isso. Mas então, qual o motivo? Amrina, nahai nifra pare. Yamalei havnishtarai, yamalei irhazli. Dekati leitavra. O receio é o seguinte: talvez o credor emprestou realmente as 100 moedas ao devedor. Recebeu um documento que diz lá 100. O devedor possivelmente já pagou os 100. Quando ele pagou o 100, ele falou para o credor: me devolve o documento. E o credor disse que perdeu o documento e escreveu ao devedor um recibo. que diz que ele pagou 100. Depois o credor, ele vai com esse documento que ele escondeu, diz que perdeu, mas ele tinha o documento o tempo todo, vai com esse documento de 100 para o tribunal e diz que ele já recebeu 50. E quer que escreva um novo documento com o valor atual dos outros 50 que restam. O tribunal não faz isso, porque nesse caso, o devedor já pagou 100, recebeu um recibo que diz que ele pagou 100. Depois o credor vai usar esse documento de 50 para cobrar 50 do devedor, o devedor já diz, eu te paguei 100. E o credor vai falar, o mapi pleihai vamalehai achrinau. Falou o credor, você me pagou 100, mas isso era outra dívida. Isso você me pagou, mas depois eu te emprestei outros 50, como diz esse documento que eu tenho. E vai cobrar do devedor outros 50, sobre isso o devedor não tem recibo. Então, para isso não acontecer, quando o credor tem um documento que diz lá 100 e diz que recebeu 50, ele não vai escrever outro documento que diz que ele merece 50 por causa desse receio. Começamos uma nova Mishnah. Matniti. Shnei achim, echad ani ve'echad ashi. Um caso interessante. A pessoa faleceu, deixou dois filhos. Um filho rico e um filho pobre. Venia achim aveem erhat su betabat. O pai deixou de herança uma casa de banho e um betabat, um local de produção de azeite. E o filho pobre, ele quer fazer dinheiro. Ele quer alugar o mercado e o betabat. Mas o filho rico não. O filho rico quer usar para uso pessoal. Fala Mishnah, sale sachar, asachar laemtza. Se o pai alugava a casa de banho, alugava o betabat, então o filho pobre pode exigir que isso que vão fazer. Pode obrigar o filho rico a também alugar com ele o betabat e o merhatz, e a sachar laemtza vão dividir o lucro. Asar leatzmo, porém, se o pai tinha o costume de usar a casa de banho ou usar o betabat para uso pessoal, então o contrário acontece. Reashir omelani kachlechavadim merhatz va merhatz kachlechazeitim bo vaasir betabat. Fala o filho rico para o filho pobre que, assim como o nosso pai usava para uso pessoal, assim também a gente vai fazer. Temos aqui uma casa de banho, você pode comprar escravos e trazer os escravos para tomarem banho lá. É uso pessoal seu. Você pode comprar azeitonas e produzir azeite no Betabá. Uso pessoal seu. Ou seja, o filho rico pode exigir que eles vão usar para uso pessoal, porque esse é o costume do pai. Então, o que o pai fazia, isso que um herdeiro pode exigir do outro, o que vão fazer. Shnaim shayu beirachat. Shem echad Yosef ben Shimon, veshem acher Yosef ben Shimon. Fala a Mishnah, outro caso interessante. Na mesma cidade tinha duas pessoas com o mesmo nome. No caso, Yosef, filho de Shimon, por exemplo. Ele cholim leotzi shtachov ze al ze. Fala a Mishnah, se um Yosef ben Shimon tem um documento que diz que Yosef ben Shimon deve a ele dinheiro, ele não tem como cobrar essa dívida. Vamos ver por que no shiur de amanhã é melhor. E digamos, Reuven tem um documento que diz que Yosef ben Shimon deve a ele dinheiro. Reuven não tem como forçar Yosef ben Shimon a pagar, porque se vai para o Yosef ben Shimon que deve a ele dinheiro, esse Yosef ben Shimon tem o poder de dizer que não foi ele que pegou emprestado o dinheiro, é o outro Yosef ben Shimon. Então Reuven não tem nenhuma prova no caso qual dos Yosef ben Shimon deve ele dinheiro, não tem como forçar o pagamento de ninguém. Nimtza lecha ben shtarotav, shtarot Yosef ben Shimon parua, shtarot shnehem pruim. Digamos, um credor tem um documento que diz que o documento da dívida de Yosef ben Shimon já foi pago. E esse credor tem documentos dos dois Yosef ben Shimon. Os dois deviam a ele dinheiro. Fala a Mishnah, uma vez que não se sabe qual dos documentos já foi pago. O documento do credor diz que o documento de Yosef ben Shimon já foi pago. Não se sabe qual dos dois já pagaram. Então, na dúvida, nenhum deles vai ser forçado a pagar. É óbvio que aquele que deve pagar. Mas, e tem esse argumento que esse documento do credor, que diz que Yosef ben Shimon já pagou, se refere a ele. E também o outro tem o mesmo argumento. Pergunta a Mishnah, Keita de Assu, como é que se faz uma situação dessas? Tem dois Yosef ben Shimon na mesma cidade. Fala a Mishnah e Echaleshum. Vão escrever três nomes. Escrever também o nome do avô. Se o nome do avô é diferente dos dois, vão escrever o nome do avô. Vem aí o Meshurashim. Se o nome do avô dos dois é igual também, Irtebu Siman, que escreva um outro sinal. e eu sempre chamo no gordo, eu sempre chamo no magro, ou o velho, ou o jovem, assim por diante. Vim aí o muçulmanim, se eles têm as mesmas características, e teve o Cohen, então se um deles é Cohen, vou escrever, eu sempre chamo no Cohen. E assim por diante, se os dois são Kohanim, ou os dois não são Kohanim, vou escrever uma outra particularidade de cada um. Falou na Ustara de Nazva Brebeitina de Ravuna. Davakati Beani Ploni Bar Ploni Leviti Manemimcha. Digamos, Reuven vem com um documento para o tribunal de Ravuna. O documento diz: eu, fulano de tal, devo a você dinheiro. Reuven diz que ele é o credor. Viramos a página. Amar Ravuna, Mimcha, filho Merej Galuta, filho Mishavu Marca, fala Ravuna que Reuven não pode cobrar nada. Então o documento diz: eu, fulano de tal, devo a você dinheiro. Fala, Vuna, você pode ser o líder do povo judeu, pode ser o rei da Pérsia. O nome de Reuven não consta nesse documento. Então, fala, Vuna, Reuven não pode cobrar. Talvez esse fulano de tal deve a algum outro credor que perdeu o documento. Reuven encontrou. Reuven diz que ele é o credor. Amar Rav Chisda de Rabba, Pok Ain Badelurta Baila Ravuna Minach. Falou Rav Chisda para Rabba: se prepare. Se aprofunde no assunto, porque à noite Ravuna vai me perguntar para você a sua opinião. Na Fagdak Veashka, Rabba encontrou uma prova para resolver essa questão. Você vai falar breto. Edim, Verbozman. A mulher vai para o tribunal e tem um get. Mas nesse documento de divórcio não consta a data. Tem duas meias que assinaram, mas não tem data. E é um problema, não se sabe quando é que ela se divorciou. Abashaul Omer, Imkatuv Bogerashtia Yom Kasher. Fala, Abashaul, se o documento diz que o marido se divorciou hoje, assim o documento escreve, o documento é válido. A mulher está divorciada. Por quê? Ama Yoma, o Yoma de Navi Bem Mashma. Explica a Rabba que o motivo de Abashaul é o seguinte: se o documento de divórcio diz que o divórcio aconteceu hoje, se avalia que o divórcio aconteceu realmente nesse dia que a mulher trouxe o get para o tribunal, dar a permissão dela se casar. Então, a Hanan Mimcha, ao Gavra de Nafim Mituto, Yad Mashma. Então, fala a mesma coisa no caso de Ravuna. Reuven tem um documento que eu, fulano de tal, devo a você dinheiro. Então, você avalia que Reuven é o credor. Você se refere a Reuven, como no caso do get. Hoje se refere ao dia que a mulher trouxe o get no tribunal. Fala Abai que não tem prova. Talvez o motivo de Abai Shaul é outro. Fala Abai, talvez Abai Shaul não sustenta que quando o Get diz que o divórcio aconteceu hoje, se interpreta que aconteceu realmente hoje, no dia que a mulher trouxe o Get para o tribunal. Talvez aconteceu um outro dia. O motivo de Abai Shaul é outro. É como Rabi Elazar Damar e Debe Sirakat. Vimos esse conceito de Rabi Elazar anteriormente. Rabi Elazar sustenta o seguinte: que as testemunhas que dão validade ao get, validam o get, não são as testemunhas que assinam no get. São as testemunhas da Messirá, testemunhas que presenciaram a entrega do get do marido para a mulher. Então fala Abaye, talvez Rabi Elazar concorda com Rabi Elazar, que assim como as testemunhas que presenciam a entrega dão validade ao get, então também essas testemunhas que presenciaram a entrega podem testemunhar sobre a data do divórcio. Podem dizer que a entrega do get aconteceu tal data. E dessa forma eles dão validade ao get. De qualquer forma, conforme Rabi Elazar, quem dá força ao get, dá validade ao get, essas testemunhas da entrega. Então eles podem dizer quando é que aconteceu o divórcio. A data que eles dizem é a data do get e isso valida o documento de divórcio. Talvez esse é o motivo de Abashaul falar Abaye. No caso de Ravuna, talvez o que aconteceu foi que fulano de tal pegou emprestado dinheiro de um credor. Esse credor perdeu o documento. Reuven encontrou e diz que é o credor, mas na verdade talvez ele não é. O documento não menciona o nome de Reuven, menciona que eu, fulano de tal, devo a você, pode ser qualquer pessoa. Como Ravuna disse, Amar Nefila lo Haishin. Fala que não temos esse receio. O credor normalmente toma conta do documento de empréstimo. Normalmente o credor não perde esse documento, então não suspeitamos que isso que aconteceu. Se Reuven tem esse documento, você avalia que ele é o credor. Porque o credor normal cuida bem do documento do empréstimo, não perde. O Minat Tema de Lohaishan Lefila. Pergunta qual é a prova de Rabba? da onde se vê que realmente não suspeitamos que o credor perdeu o documento? Então fala a Mishnah, a nossa Mishnah, Shnaim Shehu Beirachat, Shem Echad Yosef Ben Shimon, Shem Acher Yosef Ben Shimon, Enam Yocholim Lotzi Shtarchov, Zé Azé, Velo Acher Yachol Lotzi Aleim Shtarchov. Vimos na Mishnah, digamos, Reuven tem um documento que diz que Yosef Ben Shimon deve a ele dinheiro. Reuven não tem como forçar nenhum dos dois que Yosef Ben Shimon a pagarem, porque seria cobrado primeiro, você primeiro pode dizer que não é ele o devedor, é o outro Yosef Ben Shimon o devedor. Ele tem como esquivar a cobrança. Então, também não tem como forçar nenhum dos dois a pagar. Parece da Mishnah que se Yosef Ben Shimon tem um documento que diz que Reuven deve a Yosef Ben Shimon dinheiro, esse Yosef Ben Shimon que tem o documento pode cobrar de Reuven. Vê a mãe? Perguntará para a Bai, conforme a sua opinião, não dá para entender. Por quê? Leichos Lerfilá, talvez Reuven devia dinheiro ao outro Yosef Ben Shimon, que perdeu o documento. E o documento chegou nas mãos desse outro Yosef Ben Shimon. Então, por que esse Yosef Ben Shimon que tem o documento pode cobrar de Reuven? Talvez o documento caiu do outro Yosef Ben Shimon. Conforme a Bai, temos esse receio que o credor perde o documento, talvez isso que aconteceu. E lá, então, fala para você da nossa Mishnah, que não suspeitamos disso. Se esse Yosef Ben Shimon tem um documento, você avalia que ele é o credor. Porque não é normal, que o credor perca o documento do empréstimo. Por isso ele pode cobrar. Como a Bai, ele fala de Hando Reishin, ele fala de Rabiu Reishin. Fala a Bai que não tem prova da nossa Mishnah. O que a Mishnah veio dizer é que não suspeitamos que o segundo Yosef Ben Shimon, ele emprestou dinheiro a Reuven, ele perdeu o documento e justamente o outro Yosef Ben Shimon encontrou. Isso não. Mas que um credor perca o documento e Reuven encontre, isso é possível. Então, conforme a Bai, no caso de Ravuna, Reuven vem com um documento que diz: eu, fulano de tal, devo a você dinheiro. Fala, Ravuna, Reuven não pode cobrar. Talvez fulano de tal devia a outra pessoa que perdeu e Reuven encontrou. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos concluir esse assunto. Vamos entender melhor porque se um Yosef Ben Shimon tem um documento que diz que Yosef Ben Shimon deve a ele dinheiro, ele não pode cobrar. Na prática, ele tem um documento, porque ele não poderia cobrar. Vamos ver isso com muito mais, né, meus amigos? Amém, amém.